Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Os dois foram de aplicativo e eu tive que ajudar eles lá, porque eu percebi. Eu aqui de Lins, pedindo para eles irem na agência, estava sobrecarregando os gerentes lá.
Uhum.
E, porque a maioria deles são muito simples e eles não estão conseguindo fazer sozinhos. Aí eu estou indo para lá todos os dias, só não fui hoje.
Entendi, Ju. E essa questão de... Pessoal, as prefeituras, essa dica que a Ju deu aí da redução de taxa, é ver os clientes que vocês têm, que vocês trabalharam tipo há 6, 7 meses atrás, que era com uma taxa maior, praticamente todas as prefeituras tiveram redução de taxa. Essa é uma excelente dica. Você mantém a mesma quantidade de vezes ou você aumenta?
Eu mantenho. Eu ofereço para eles assim. Eu fico com o PSG aberto e chamando o cliente. Aí eu faço duas simulações para eles. Eu faço com o mesmo valor da parcela e a mesma quantidade que eles contrataram no início. Quando o cliente tem margem, aí eu falo assim, ó, e o senhor tem a possibilidade de aumentar o seu troco. Só que vai aumentar a sua parcela. O senhor está precisando de mais dinheiro ou esse daí está bom? Consegue se ajeitar com esse? Porque assim, eles usam um termo, as palavras deles é muito simples. Então não adianta eu ligar para eles querendo falar bonito, entendeu? Então eu ligo para eles usando a mesma palavra deles. Teve um cliente que eu dei na terça-feira, um cliente que o seu Mar, ele não tinha como ir na prefeitura, na agência.
Uhum.
Eu busquei ele lá no cemitério, que ele trabalha no cemitério. Eu busquei ele no cemitério e levei ele. Então, eu estou fazendo assim.
Entendi. E esse feeling com os clientes, com o perfil de cliente, é muito importante vocês terem.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Na linguagem do cliente. Então, estão em uma cidade muito pequenininha. Então, acho que a maioria das pessoas que moram lá são pessoas já, às vezes, um pouco mais de idade, são pessoas mais simples. Então, é muito importante saber ter esse feeling do cliente e saber se comunicar com ele. E é por isso que está dando certo, né, Ju? Parabéns.
Obrigada. E ele queria perguntar os funcionários que são efetivos, a admissão deles é muito antiga, então eles já são um senhor de idade. Eles já têm o telefone com Android, eles já têm o telefone ou smartphone, mas eles não sabem mexer tanto. Então eu vou lá, ajudo eles e está indo assim, graças a Deus, está dando certo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Que trabalha...
Ele corre muito atrás de taxa.
Sim. A gente também, do governo de São Paulo, o pessoal também é muito taxativo, né? Então, assim, a gente tem que saber... Aí, quando a gente vai ligar, por exemplo, uma pessoa de comissão, que a gente tem que ter uma linguagem mais... e se enquadrar na linguagem deles. Depois, a ligar para um governo do estado de São Paulo, a gente tem que mudar a nossa forma de falar com eles, porque eles vão nos abordar, eles vão ser mais taxativos. Então, a gente tem que saber o perfil de cada cliente, né? A maneira de como conversar com cada um deles, né? E... obrigada, Ju. Babi? Bárbara?
Oi.
Babi, eu queria que você tá menos tempo aí com a gente, você tá 3 meses com a gente, você veio de uma empresa onde você vendia empréstimo com a taxa de 24% ao mês e a sua meta não era diferente da meta que você tem hoje, mas, porém, você trabalha com uma taxa inferior hoje, né? Então, assim, eu queria que você falasse qual que é a dificuldade que você está tendo, como que está sendo, assim, o consignado para você. Você fica mais focado no telemarketing, né, Babi? Você, você já, quando você entrou na polpa, a gente já estava começando com esse negócio de coronavírus, de não poder fazer visita, de não poder sair. Então, assim, desde quando você entrou, você já está no telemarketing, né?
Isso, desde quando eu entrei, eu já estou no telemarketing. Inclusive, acho que fiz 2 visitas e foi com a Fernanda. Logo depois, a Fernanda ficou em casa, então, praticamente, eu fiquei na loja sozinha, você ficou de férias. Então, de lá para cá, é o foco telemarketing. Em relação a telemarketing, eu até vi comentário da Estela esses dias atrás, que eu tenho dificuldade de falar com o cliente. E a Fernanda comentou agora há pouco. CredLink é uma ótima ferramenta, porque quando a gente trabalhava juntos em outra empresa, a gente não tinha tanta facilidade de achar o telefone do cliente quanto a gente tem hoje.
É, não tinha mesmo.
Não, a gente tinha que dar um jeito de procurar o parente do parente do parente que achava o cliente, né?
Uhum.
E assim, a facilidade em relação à abordagem, ela não muda muito em relação ao crédito pessoal, a diferença do crédito pessoal para convencer os juros mesmo. Eu acho que a gente tem que chegar aquele cliente que realmente quer. A ligação que a gente não aceita, a gente não pode desanimar, porque por assim, não, a gente vai ouvir sempre. Não é mais ou menos uns 10 não para um sim. Ou pelo menos, simula para mim, a gente joga no CSG e às vezes não dá certo. Porque no caso, no meu caso, eu gosto de ver direto, porque eu fico brava até, né?
Uhum.
Mas eu falo assim, é...
Aí você consegue convencer o cliente a proposta retrô.
É, ou não aceita, não dá sim, não dá nada. Eu não deixo sempre de observar o sim, porque eu falo assim, é uma outra ferramenta, já que a gente trabalha com crédito pessoal, a gente já tem dois lados.
Uhum.
É, então a gente sempre consegue, ou sim, ou o CSG. Não deixo de pensar no OLE também, porque o OLE é uma forma de a gente tentar trazer para nós a produção também. Assim, a última opção, acho, a prefeitura, como não tem como casar muito, a gente acaba faltando um pouco.
Uhum.
A gente estado e tudo mais, a gente pode tentar encaixar ali. Cliente, eu falo assim, o que eu sinto mais dificuldade hoje, eu acho que é não tanto conseguir falar com o cliente, mas tentar convencer nessa parte de pandemia mesmo, que hoje sem falar assim, às vezes a gente escuta muito não. Mas assim, o que eu peco muito é na quantidade de ligação que eu faço. Eu fiz um cálculo aqui para hoje, eu tenho que falar com 40 clientes para conseguir fechar pelo menos uma média de 3 contratos. Então, hoje eu tenho que falar com 40 clientes para conseguir fechar. Não é que simular 40, porque assim, simulação em si eu posso fazer, posso fazer 100, 60 não encaixar no perfil, porém 40 tem que encaixar e esses 40 eu tenho que falar.
E por que você chegou nesse número de 40? Você fez isso com base no quê? Você contou a quantidade de pessoas que você trabalhou, que você ligou, e viu que se você ligou para 20, com 4 você conseguiu falar? É isso, por exemplo?
Isso.
Com base no que você acha que você tem que falar, porque não é, ligar não é falar, tá, gente? Ligar, você pode fazer 100 ligações, mas o contato com o cliente que você tem que contar como uma ligação efetuada. Porque senão vocês vão ficar se auto-sabotando sem perceber. Ah, liguei para 50 pessoas. Entendeu? Liguei para 50 pessoas e não consegui fechar nenhum contrato. Tá, mas essas 50 pessoas você conseguiu falar? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente se auto-sabota e a gente nem percebe, né? E quem está sendo prejudicado somos nós mesmos. Você chegou nesse número de 40 pessoas porque você deve ter feito um cálculo, porque isso aí ainda até te falei ontem. Falei, Babi, é difícil cara te atender e não fechar o contrato com você. O problema é que você tem que ligar para mais pessoas, para você precisa falar com mais pessoas, né? E tempo, a gente é o que mais tem durante o dia, porque a gente está 100% dentro de casa, você está 100% dentro do escritório, os demais estão 100% dentro de casa, então é focar mesmo em ligar o tempo todo sem parar, porque a gente dentro de casa, a gente se dispersa mesmo, a gente é falho também, né? Então, assim, é focar 100% nas ligações e fazer essa base aí mesmo que você fez. E eu tenho certeza que o resultado vai ser bem melhor do que o resultado que você tem apresentado. Né? Porque aí tem... Pode falar.
Dois últimos dias eu fiz praticamente um acompanhamento de quantidade de ligação que eu consegui falar com o cliente. Eu até mostrei para você ontem, quantidade de cliente que... do dia 19 e dia 20.
Uhum.
Então, assim, dia 19, por exemplo, prefeitura de Araçatuba, a mesma quantidade que eu fiz de clientes que eu não falei, eu fiz de clientes que eu falei. Eu consegui falar com 10 clientes e 10 clientes não tinha perfil e não consegui falar.
Uhum.
Desses clientes, praticamente, assim, é um ou outro interessado. Desses 10 clientes eu consegui falar, acho que tem um mostrar interesse, porém também não deu certo. Então a gente começa a fazer um acompanhamento. Inclusive no dia eu fiz um pouco de Promobank também, não consegui acabar mais de 5 de clientes que conseguem, que deu. O restante é o dobro, que não vai ter mais ou menos isso, ou praticamente igualado. Então é mais ou menos isso o meu acompanhamento que eu fiz para conseguir tentar mudar daqui para frente. É tentar quantidade, tentar falar com mais clientes para a gente conseguir ter mais facilidade na hora de fechar mesmo.
Entendi. Entendi, Gabi. Obrigada, viu? Pelas dicas aí. Estela. Estela?
Oi, querida.
Compartilha aí um pouquinho do seu dia. Eu não sei se eu vou explicar, porque, gente, a Estela, ela detesta fazer telemarketing. Mas é o que eu sempre falo, o time que está se ganhando, a gente não se mexe, né? Só que nesse mês a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Está todo mundo com a produção praticamente igual aí. E explica aí para mim um pouquinho de como que você direciona seu dia. A Estela é muito focada em governo do estado de São Paulo, ela sempre foi, ela já tem uma carteira que ela trabalha há muito tempo. Geralmente, nos dois primeiros dias do mês, ela já está projetando o empregamento dela, porque ela já tem esse direcionamento que ela individualmente
chega no fim do mês com meu.
É, porque são percalços, né? Você já começou os dois primeiros dias do mês com dois contratos que batem sua meta, né? Só que daí é onde eu falo. Tem os percalços que acontecem. Tem um cliente da Estela de 60 mil que a gente está desde o dia 30 do mês passado se matando para conseguir. O cara é rating 9. O cara quer pegar 65 mil, já autorizou, a taxa dele aprovou, tá tudo certo, a proposta aprova na mesa, chega no CSG, reprova. Aí, com muito custo, depois de muito tempo, a gente descobriu que a data de nascimento do cliente está errada no portal e que ele precisa fazer essa alteração, só que agora a Secretaria da Fazenda está parada por conta desse feriado de São Paulo e a gente só vai conseguir, provavelmente, resolver essa situação na segunda-feira. Mas enquanto isso não acontece, o que você está fazendo? É.
Então, ó, deixa eu te falar. No mailing, eu não consigo nada.
Quando
eu digo
quantas ligações você faz no mailing diariamente para você chegar nesse resultado de que você não consegue?
Não faço muito. Na realidade, eu estou trabalhando com os clientes que eu já tenho.
Entendi.
Em cima do que eu tenho. Pra falar a verdade, não adianta eu fantasiar uma coisa que não existe. Você também é prova viva que você acompanha aí.
Eu acompanho. Mas é por isso que a gente tá fazendo essa aula, né? Pra gente tentar quebrar essa resistência que a gente tá tendo com o telemarketing. Pra gente conseguir fazer melhor. Porque quem tá fazendo tá dando resultado. É por isso que eu tô mostrando isso pra vocês, entendeu? Quem tá fazendo?
Mas eu sempre.
Pode falar.
Mas eu sempre fiz tudo por telefone.
Uhum.
Nunca fui de ficar fazendo visita. E você vê, eu tô com os contratos altos, só que tá tudo com problema, nada vai pra cima.
Então, essa
não estou conseguindo subir nada. Aí, hoje eu vou pegar nesse mailing aí e vou.
Eu liberei meio de perigo aí pra você.
Nossa, que bom. Mas pode ver que a minha produção é tudo de cliente que eu já tenho. Tudo WhatsApp.
Eu sei, só que você percebe que tá difícil você entregar até com a carteira que você tem.
Sim.
Entendeu? Tá todos os seus contratos estão encerrados. E assim, essa dificuldade de estar com todo um monte de produção parada não é só sua. Todo mundo tem um monte de contrato parado também, que não consegue passar para frente porque está reprovando. Ou porque o cliente não tem ainda o tempo de serviço para poder conseguir efetivar o contrato. Todo mundo, a Fran ontem me mostrou que ela tinha 200 mil de contrato dela que não deu certo. Entendeu?
Verdade.
Então, assim. Essa dificuldade sua, Estela, é geral, é de todo mundo. Eu tenho certeza que se todos os clientes que vocês atenderam virassem contrato, com certeza vocês estariam com uma produção muito maior. Mas vocês concordam comigo que vocês precisam aumentar mais ainda a atividade comercial para poder chegar no resultado? Porque do jeito que está fazendo, já não está conseguindo chegar. Eu vou falar muito sinceramente com vocês. Eu preciso que vocês entreguem 140 mil para o escritório bater a meta. E eu estou vendo que a gente faltam, acho que, 6 dias para acabar o mês. E que a gente está caminhando para não entregar nem a meta do escritório. E a meta do escritório é 140 mil para cada um. Por que, que eu coloquei uma meta para vocês de 170 mil? Primeiramente, porque eu acho que vocês são extremamente competentes. Eu já disse isso ontem para a Sheila e falo para vocês, eu não abro mão de nenhum de vocês. De nenhum. Para mim, todos vocês são muito bons. Eu estou vendo que vocês estão focados, que vocês estão se esforçando. Só que é por isso que eu quero falar com todos vocês ao mesmo tempo, porque às vezes o que falta é um pouco mais de direcionamento, da gente estar junto, da gente ver o que o outro está fazendo para dar certo. Então, assim, é por isso que eu estou fazendo essa áudio. Não é para pressionar vocês, não é para comparar vocês, não é. É simplesmente para mostrar que tem algumas formas de trabalhar que estão dando resultado e que o telemarketing é a nossa única ferramenta. Nesse momento, se Deus quiser, igual o Diogo falou, dia 1º de junho vai acabar, em nome de Jesus. Só que eu acho que quando isso acabar, muita gente não vai nem mais precisar sair para a rua. Porque está conseguindo ter resultado dentro de casa. Dentro de casa, sem precisar sair. Vocês estão aí com 70, 80 mil de produção? Dentro de casa, gente. Mandou um contratinho para o cliente aceitar para o APP. Olha o tanto de processo que a gente já passou. Quem está na polpa há mais de um ano, lembra que quando para a gente poder aprovar um contrato, a gente tinha que pegar a assinatura do cliente, mandar para análise de fraude. Essa análise de fraude demorava cerca de 2 a 3 horas na polpa para poder liberar o contrato, porque era muita demanda, né? Porque antigamente era só assim. E aí, liberava o contrato às vezes demorava de um dia para o outro para integrar. Hoje, gente,
quando aprovava.
Exato. E quando a fraude me reprovava o contrato também, faltava um documento, faltava alguma coisa, isso gerava uma raiva muito grande na gente. Vocês lembram disso? Então, assim, todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, eu acredito que para o consignado, elas vieram só para melhorar. Eu falei isso ontem para a Sheila. Sheila, isso só vem para melhorar, porque nossas ferramentas de trabalho estão cada vez melhores. A gente não precisa mais buscar a assinatura do cara. Ontem a Nath voltou de férias esse mês. Ontem ela fechou o contrato dela para a PPO no escritório e ela ficou inconformada. Ela falou, gente, é só isso? É só eu mandar para o cara aceita o contrato, já integrou. É só isso mesmo? Tem certeza? A Nath ia no convênio, ficava 3 horas lá tentando convencer o cliente a assinar o contrato. Chegava a assinatura dele, chegava no escritório, ia subir o contrato, a assinatura estava diferente. Vocês sabem disso, vocês sabem o que era desse jeito. Quanto difícil era. Então, assim, as mudanças, elas só nos favoreceram o consignado. O que a gente precisa fazer é intensificar mais a nossa atividade comercial para a gente poder gerar resultado, tá? Porque falta 6 dias para entregar o mês e eu tô vendo que a gente está parado na produção aí, já faz uns 3, 4 dias. E se vocês fizerem um telemarketing bem focado diariamente, um contratinho ou outro, vocês vão fechar. Como diz a Fer, uma canelinha seca. Vocês vão fechar. Os contratos da Ju, a Ju tá com... Deixa eu ver aqui. A Ju tá com 64 mil produzidos com 11 contratos. São todos contratos baixos, gente. Eu comparo ela com a Estela. A Estela tem 2 contratos integrados com 71 mil. Imagine se você tivesse, Estela, talvez aumentando sua atividade comercial, ligando para os clientes, você estaria talvez com a sua produção dobrada. Entendeu? Você está com 2 contratos, vocês estão com a produção iguais. Entendeu? Então, assim, uma tem que aumentar o ticket médio de produção e a outra tem que ligar para mais pessoas. Entendeu?
Entendi.
Tá? Só para a gente ir finalizando, eu precisava falar só um pouquinho agora com a Ana e com o Diego. Ana, conta aí para mim, um pouquinho para nós, um pouquinho dessa dificuldade, como está sendo o mês para você, quais são os convênios que você está atuando, você tem alguma dica para passar para a gente?
Oi, Cris. Peraí.
Tá, pode falar.
Eu fico um pouco confusa aqui no celular. Esse mês, para mim, realmente, o telemarketing é uma dificuldade bem grande, porque, assim,
Pirajuí
ficava na agência e Pirajuí é uma cidade muito pequena. Então, As pessoas já me conhecem, é a Ana de Santander, então as pessoas iam lá atrás de mim. Então, às vezes a pessoa chegava já me procurando, era uma facilidade muito grande que eu tinha. Então, e assim, aqui todo mundo conhece todo mundo, então, às vezes o cliente batia na porta da minha casa. E agora, realmente, isso tá mais complicado. Mudou a gerência do banco também, o que me dificultou um pouco. Então, o telemarketing é uma coisa nova. E eu tô me adaptando, eu tô fechando, e os meus contratos são pequenininhos.
Então,
eu tenho até bastante contrato integrado, só que são pequenininhos. Então, essa também é uma dificuldade. Às vezes eu fecho, eu fechei dois contratos, mas um é um de mil, outro de mil também. Então, mas assim, tô indo todo dia, tô fazendo ligação, tô fazendo cada dia mais ligação. Já arrumei um jeitinho melhor de abordar o cliente, calando de taxa e tudo mais. E vamos tentar.
Isso aí, Ana, você é muito boa. Eu já te disse isso uma vez, tô te falando de novo. É só ter... E, assim, ter a autoconfiança de que você é assim, que você é uma profissional muito boa, e fazer ligação, já que você não tá podendo, né? Acho que nem na agência você tá indo, né?
Não, na agência eu só vou quando eu tenho necessidade de cliente, alguma coisa assim. Aí eu vou, senão eu fico em casa mesmo.
Então, assim, você tem que estar 100% centrada no telemarketing. Uma outra dica que eu queria falar pra você, até perguntei se eu podia fazer isso. Vocês podem estar vindo para o escritório também, tá? Vocês podem se revezar, tipo, vir uma ou duas vezes aqui para o escritório, principalmente quem tem filhos, tá? Eu sei que é muito difícil, né? Você estar em casa e não se concentrar. Se vocês tiverem, por exemplo, alguém para ficar com o filho de vocês, eu ficar no caso da Fran, da Ju, da Fer. A Fer não, que a Fer é da classe de risco, não pode ir. Mas se vocês quiserem poder estar tá vindo aqui pro escritório, fazer ligação, sair um pouco também de dentro de casa, porque eu acho que tá todo mundo já injuriado dessa situação toda. Vocês podem estar vindo pro escritório, sem problema nenhum, tá?
Ô, Cris, tá, Ju.
Oi, Ju.
Esse também foi a minha maior... Assim, o meu maior motivo para começar a trabalhar lá na casa da minha mãe, porque eu tenho uma bebezinha de 2 anos. Por mais que eu trabalhe em lugares diferentes. Por mais que, assim, meu marido tem uma loja, então eu estou trabalhando. Eu montei aqui meu escritório na loja do meu marido. E elas ficam lá no fundo na casa. Por mais que eu fique longe, é difícil ela entender que eu estou aqui, ela está me vendo e ela não pode vir. Então, esse foi um dos maiores motivos de eu ter ido para casa da minha mãe. Foi onde eu consegui as minhas ligações com os meus filhos ficou melhor. Quando eu não me preocupei com as minhas filhas.
Sim, e é automático, né? Você tá dentro de casa, a criança tá ali, você não vai deixar de dar atenção porque você tá trabalhando. É complicado, vem seu instinto de mãe também, né? Todo mundo sabe como que é.
Eu acho que os filhos vê a gente em casa e acham que é normal. Eles não têm essa concepção que a gente, nós estamos trabalhando. Eles estão vendo a gente, né? Eu acho que essa é uma dificuldade. Mas aqui eu já pus um caradrapo na boca. Aí a gente vai fazendo assim, gente.
É isso aí.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sinto muita falta de não estar no escritório. Eu não sei o porquê. Mas me passa uma segurança muito grande eu estar no escritório.
Ah, eu também. Não vou
ficar. Exatamente. Eu tive um problema de internet aqui, sobre como eu fiquei um dia e meio no escritório. Nossa, para mim foi revigorante. Me faz muita falta ficar. Não que eu não gosto em casa, gente, eu gosto. Mas assim, é uma segurança que eu não tenho em casa. Então, eu me sinto muito mais segura ali no escritório, ali na minha PA, do que na minha casa. Por mais que a gente faça, as meninas que estão, quem está em casa, tem filhos, como é que você passa, você tem o seu canto, você tira um espaço, uma coisa ou outra, sempre acaba desfocando a gente. Por mais que a gente. E assim, você está no escritório, eu percebo assim, a gente segue o horário certinho. A gente trabalhando em casa,
casa, quem está trabalhando em casa acredita isso todo mundo, exatamente. Faz o horário. A gente não tem horário de almoço, porque você está almoçando, chega uma mensagem, principalmente esse mês,
você quer ver?
Você para correr, você já não está conversando com o cliente, você para, come rapidinho, já volta para ver se aprovou uma taxa, alguma coisa. Eu acredito que a gente não faz o horário. A gente acaba, acredito que até trabalhando, às vezes até mais. Não assim, não vou falar que a gente trabalha vamos colocar das 8 ao meio-dia, faz aquele horário certinho. Então, eu sinto muito falta, gente, de escritório. É muito difícil pensar.
Logo, logo, isso vai acabar. Deus quiser.
Amém.
Né? O Diego, fala um pouquinho aí pra nós. O Diego, gente, é lá de Três Lagoas. Outro estado, outros convênios, outras particularidades, outras dificuldades. Conta aí pra nós, Diego, o que, que você faz, como que tá sendo, como que você tá direcionando aí seu dia, a sua gestão aí individual.
Então, esse mês pra mim, eu acho que eu tive uma dificuldade maior. A minha carteira de clientes, onde eu tenho mais facilidade, é o governo. Como a gente falava, acabou caindo a taxa do produto nacional. Ficou muito alta mesmo. E aí eu resolvi focar em outro convênio, mas só deu uma prova. Eu acho que meu erro foi não ter focado em mais de um convênio, deixei para focar em um só. Então, muitas propostas começaram a sair agora, mas algumas são portabilidade, então já não dá mais tempo. E eu acho que uma outra dificuldade minha foi a questão de administrar o tempo, né? Eu acho que eu não consegui aproveitar o meu tempo esse mês. Eu separei alguns clientes, algumas propostas para fazer também, e de repente acabava o dia e eu sinto que eu não conseguia fazer nada do que eu deveria ter feito. A questão de telemarketing, eu nunca tive dificuldade, eu sempre até gostei. Até quando tinha um escritório aqui em Três Lagoas, eu preferia ficar no escritório para fazer o telemarketing, para fazer a questão do WhatsApp. Esse mês eu foquei bastante no WhatsApp, mas tive problema com o meu celular lá também. Tanto é que eu estou aqui agora, estou aqui de número. Mas eu estava com esse problema do celular, não estava conseguindo utilizar meu celular. Então, deu problema no WhatsApp também. Então, esse mês foi muito ruim para mim.
Eu imagino que isso deve estar sendo bem difícil para você, porque você sempre entregou resultado todo mês, né, Diego? Você sempre entregou muito mais do que a sua meta. E isso acontece, gente, tá? Tem mês que parece que a gente vai ficar tirando e o tiro sai pela culatra. A gente não vê resultado e a gente se desespera, a gente se cobra, né, Diego? Mas assim, a dica que eu vou te dar é para você continuar fazendo o seu trabalho, você continuar ligando. Se esse mês você não conseguir fluir, já começa a engatilhar para o próximo mês, que é isso que você está fazendo, né? Se direcionando para as portabilidades aí. Se bem que portabilidade, gente, é muito bom, a gente não pode deixar de fazer, só que a gente não pode contar com esse produto, né? Porque portabilidade, a gente não tem o 100% de certeza do cliente, né? Só na hora que a proposta integra lá que a gente tem essa certeza. Então, não foque também 100% da sua atenção em portabilidade, tá? Eu lembro que você sempre fez muita portabilidade, principalmente do hospital lá, né? Mas aí eu vou te pedir para você direcionar para os outros convênios que está aberto lá no sistema, para tentar fechar um contrato novo, tá?
Eu agora a proposta. E agora já não dá mais tempo. As oportunidades estão saindo tudo agora. O contrato novo, tem contrato já jogando pela quinta vez no sistema, reprova por algum motivo, aí tem que jogar de novo. E aí eu acabei focando em coisa que não deveria, não aproveitei meu tempo, mas começou a sair agora as propostas, ainda bem.
Entendi.
Eu acho que eu já não vou conseguir produzir o que eu deveria ter produzido esse mês.
Vai sim. É só você focar um pouco nos contratos novos. Você é o único promotor, né, que é mais que produz mais portabilidade dos demais. Quando teve essa mudança, a questão das taxas, das 12 parcelas, todo mundo teve muita resistência. Vocês lembram disso? Que foi um baque para nós. Olha quanto. Aqui que eu falo, a gente já passou por tanta mudança que essa questão do telemarketing é só mais uma. Mas vocês lembram quando em janeiro veio a mudança, que a gente só ia conseguir fazer contratos de 12 parcelas e tudo mais? Hoje, eu falo pelo escritório de Araçatuba. O escritório de Araçatuba se revirou do avesso, porque antes 80% da nossa produção era portabilidade. Hoje, 80% da nossa produção é contrato novo. Entendeu? Só que no começo, todo mundo também foi muito resistente, porque falava que portabilidade era importante, que portabilidade garantia 50% da meta. Começava
isso.
Oi.
Não tanto eu, né? Eu sou uma pessoa que sempre sabe com portabilidade.
Sim, sempre. E o Diego também. Então, às vezes, precisa talvez um pouco mudar o foco, né? Mudar para os contratos novos, fazer mais ligação, porque portabilidade é muito importante, só que não deve ser o nosso principal foco, gente. Quem já mudou essa questão da portabilidade já está indo muito bem. Todos os meus promotores aqui que eu tenho...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Era tudo focado em portabilidade, com exceção a Estela, que a Estela sempre fechou contrato novo. Para ela não teve muita dificuldade, não. Mas todos eram 100% focados em portabilidade. E olha só como a gente já está. A gente está com a nossa produção aí praticamente 100% de contrato novo. Entendeu? Então, ô, Nath, conta aí também você um pouquinho. Nath voltou de férias, está com férias de produção.
Assim, eu acompanhei as mudanças que teve, né? Então, assim, agora eu voltei com um monte de coisa nova, né? Mas eu ainda estou prospectando meu cliente da minha carteira.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Assim, né, com a redução das taxas, é o que eu trabalhando esses dias. É, ainda não consegui muita coisa, aliás, não estou em nada de produção. Estou fazendo, estou fazendo, ainda estou com um pouco de dificuldade. Estou precisando, assim, de uma maneira de fazer abordagem.
É porque você também era uma pessoa, o seu foco, Nath, era 100% em abordagem.
Eu tenho muita dificuldade com, assim, com, eu falo assim, em relação a sistema, de ter que estar entrando, saindo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Para mim é ruim, entendeu? Tem que ficar, tipo, eu entro num lugar, você sabe que a parte de sistema, essas coisas assim, não é muito o meu perfil. Então, eu tenho que entrar no lugar, sair, entrar em outro lugar, fazer simulação, ligar, entendeu? Então, assim, o telemarketing realmente está sendo um pouco de dificuldade, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que meu negócio é venda direta. Então, assim, pelo telemarketing, eu acho que a gente não passa muita segurança, enfim, até isso é coisa minha mesmo, né?
Uhum. E que você vai mudar e que você tá mudando.
É, vai ter que se adaptar, né? Vou precisar fazer algumas mudanças, fazer um planejamento de ligação para poder melhorar as ligações. E não é isso, querido. Por enquanto, eu estou prospectando meus clientes da minha carteira que ficaram.
Tá.
Então, por enquanto, eu estou fazendo isso. E o APP, nossa. O que eu detesto é ter que ficar fazendo ligação para poder confirmar a venda e aí vai, passa para outra, no caso, né? Tem que passar para você. Então, assim, é muito trabalhoso. O app nosso, onde eu fiquei bem surpresa mesmo, achei muito, muito fácil. Só que, porém, os clientes ainda têm uma certa resistência a isso. Eu tive dois contratos de fazer pelo app. A pessoa não quis, o cliente não quis. Foi problema também de mexer, fazer coisa errada, enfim. Então, a pessoa que optou por não. Eu ofereci, mas
entendi.
Mas, assim, é muito fácil, é muito fácil. É bem. Nossa, achei, assim, uma modalidade, assim, bem, bem prática e rápida mesmo.
Só veio para ajudar, principalmente na portabilidade, que a gente também consegue fazer já por app, né? Isso é ótimo, isso é excelente. Mas tá bom, Nath, eu não quero mais ficar tomando muito tempo de vocês, que a gente tem que correr com a produção. E eu quero desejar, assim, um bom final de mês para nós. Vamos continuar falando diariamente, 8h30, lógico que vai ser muito mais breve, vai ser só para passar a diário, tanto a gente tem que produzir ou alguma outra informação importante. Porque às vezes eu coloco algumas coisas importantes no grupo e vocês meio que, às vezes, por estar atendendo o cliente, acaba nem prestando atenção lá no que eu coloquei. Então, eu acho que é muito importante a gente também se falar todos os dias, para a gente se aproximar mais como equipe mesmo, tá cada um aí no lugar. Muitos de vocês aí, a gente faz parte de uma equipe só, a gente tem um objetivo comum, só que muitos de vocês nem se conhecem, né? Então, é mais para a gente ficar mais íntimo mesmo, tá? E falar para vocês a mesma coisa que eu falei ontem, que eu acredito muito em vocês, vocês são muito bons, vocês são excelentes profissionais, eu não abro mão de nenhum de vocês, eu já disse isso e repito, tá? Às vezes a gente sente meio que quando acontecem essas mudanças e a gente não consegue fluir, a gente se sente um pouco incompetente. Eu falo isso por experiência própria. Eu estava há 2, 3 dias atrás extremamente desmotivada, quem é mais próximo de mim sabe, né, as meninas que estão mais próximas aí, que convivem mais comigo, sabe? E assim, e não adianta a gente ficar assim. A gente tem que acreditar no nosso potencial, no quanto que a gente é competente. Eu falei, essa não sou eu não sou. Eu sempre entreguei resultado, essa tuba sempre foi muito bem, essa tuba sempre bateu meta. Eu tenho uma equipe muito boa, todos vocês são extremamente, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho para ver, para vocês se olharem como equipe e ver como que seu parceiro é bom, como que seu parceiro trabalha, como que seu parceiro faz, tá? Então, assim, essa questão de se sentir incompetente, de chorar, muitos de vocês me ligaram, disse que se sentiu assim. Isso daí, pessoal, é absolutamente normal. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Então, assim, as mudanças vão acontecer sempre na nossa vida. Mas é a nossa atitude perante as mudanças que vai determinar o que vai acontecer, entendeu? Então, quanto mais resistente a gente for às mudanças, menos a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. E isso é em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ter postura. Ah, eu tô aqui, é aqui que eu quero estar, é isso que eu quero fazer, eu amo o meu trabalho, eu vou me dedicar para ele. Então, assim, não tem como dar errado se a gente tiver esse pensamento, tá? Então, assim, é absolutamente normal se sentir assim. Eu me senti assim, tá? Mas eu já tive a evidência de respirar fundo e não conduzir as coisas dessa maneira. Com muitos de vocês eu nem falei, porque eu não queria transferir isso para vocês, tá? Mas já me resguardei desse sentimento ruim, já tô bola para frente e tô 100% empenhada na gente aumentar aí a projeção do nosso escritório. E o que vocês puderem me falar, como eu disse, eu sou falha, para me ajudar, para me poder ajudar vocês, eu sou super aberta. Quem está mais próximo de mim sabe que eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Eu sempre dei liberdade para vocês trabalharem da maneira como vocês querem trabalhar. Só que a gente não está conseguindo alcançar resultado já faz uns 3, 4 meses. Tá? Então, assim, a gente precisa de um direcionamento, eu preciso puxar vocês. Quando eu peço para vocês fazerem ligações pelo VoIP, é porque na hora que chega o relatório lá de nomes de desligamento, de tudo mais, eu tenho que defender e eu preciso ter provas disso, eu preciso falar, não, mas o fulano, ó, ligou para 100 pessoas, ó, falou com tantas pessoas. Então, assim, essa questão do VoIP é uma maneira de eu acompanhar vocês, de eu poder também fazer isso para ajudar vocês e não puxar vocês para baixo. Eu, às vezes, escutando uma ligação, eu posso ajudar vocês, eu posso falar como que vocês podem melhorar, tá? Então, assim, quanto mais rápido vocês tiverem aptos a mudarem, mais rápido o resultado vai aparecer, tá? Então, vamos para cima, vamos entregar resultado. Alguém tem alguma previsão de pagamento para hoje? Algum contrato? Tem, com exceção da FIRC, eu já sei que, se Deus quiser, vai dar certo. Tem mais alguém que tem algum valor para pagar hoje?
Eu tenho em andamento, né, que eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje, porque eu tô dependendo da cliente.
Aham. Uhum. Mas é aquele contrato que você me passou de Ana? É aquele contrato que você falou? É a Ana que tá falando?
Não, é a Natália.
Ah, tá. Eu achei que era a Ana. Oi, Nath. É aquele contrato que você tinha me passado, né?
Isso, foi aguardando, né? Enquanto isso, eu vou buscar outro cliente hoje.
Tá, mais alguém, gente? Tá, tem alguma previsão?
Eu tenho um de 3,800, já está aceitado. Ele já aceitou uma abertura, mas ele recebeu uma oferta da Caixa e ele está pensando entre a Caixa e a gente.
Mas ele já aceitou no aplicativo. Eu só dou o fim de ter aqui, fim de cadastro, mas ele tá pensando. E o William, aquele cliente de 24 vezes lá da prefeitura de transmissão, então hoje também, o dedo da mulher dele.
A esposa dele também vai fazer.
Vai fazer 13.
É hoje, a gente
começa um dia muito produtivo. Em nome de Jesus. Ela vai fazer 13 mil no nome dele e 13 no nome dela.
Ai, que bom.
Eu tenho 29 hoje.
Tá, 29 das 1, 10 da noite, se Deus quiser, o centro de pouco da feira. E nós vamos rolar hoje, então. Tem mais alguém? Uhum. Tem mais previsão para hoje? São só esses mesmo? Então tá bom, gente. Eu não tô no
escritório. Eu tenho um de 1000 e pouco, beijo.
Ah, tá, Diogo. Prefeitura?
É, para variar.
Tá. Gente, não esquece do sim, tá? É, quem tem carteira listagem impressa, uma coisa que eu fiz aqui era tá dando certo, é pegar os clientes que não tem perfil para conseguir nada,
agora,
temporário.
Agora, tem mais um componente.
E ofertar o sim. A gente já conseguiu fechar dois contatos já do semana. Então, assim, não esquece do sim, não. Tá? Fica
com... Ai, Cris, então, todos os clientes que eu tô fazendo, que não tem mais, eu tô passando pelo sim também.
Não deixa de passar. E não se esqueçam do Olé. Tá? O multibanco, pessoal, ele tá meio que, entre aspas, travado. É, se vocês tiverem alguma simulação de Banco do Brasil, algum contrato para subir para o multibanco, vocês me acionem antes, tá? E se vocês forem em alguma agência, a agência perguntar se vocês trabalham para outros bancos, vocês não têm que falar que vocês só trabalham para o Santander e para o Olé, tá bom? E outra coisa que o Alberto, eu tive áudio ontem com o Alberto também, que é muito importante falar para vocês. Não segurem o cliente na esteira do app, tá? Se o cliente ficar em dúvida, ah, eu não sei se eu vou fechar, não segurem ele no app. O que vocês podem fazer? Vocês podem gerar um contrato físico, deixar lá na esteira, hein? Esse contrato físico salvo, né? E se o cliente quiser fazer o app, vocês geram um contrato pelo app. Não é para ficar segurando o cliente, a menos que o a gente fala, até sexta-feira eu vou fechar, eu vou aceitar. Se ele der a confirmação de que ele realmente vai fechar, aí vocês podem deixar. Agora, o cliente que está na dúvida, não...
Cris, eu tenho uma da prefeitura daqui, está lá no app. Ela falou que vai fazer, mas está vendo com o marido dela ainda.
É porque, assim, os bancos, isso daí gerou um problema muito grande para os bancos que a gente fez no mês passado. Lógico que a gente mandou de vender com isso, né? Mas, assim, os bancos, eles... falou que vai dar advertência, que ocorre. Eu até mandei no grupo para vocês. Eles pontuaram a Poupa Crédito disso, deu assim, deu maior bafafá essa situação. Então, assim, se vocês forem fazer um contrato app, só deixa na esteira do app se o cliente realmente aceitar. Porque se o banco ligar e o cara falar assim, ah, eu tô em dúvida, não falei que eu ia aceitar. A gente tá lascado, tá? E é isso. Bom dia para vocês. Vamos tentar entregar esses 35 mil por dia para a gente conseguir chegar no nosso resultado. Pelo amor de Deus, gente, eu preciso comissionar. Faz 4 meses que eu ganhei dinheiro, me ajuda aí, tá? Por favor. Se vocês chegarem nos 100 mil, vocês comissionam, mas para mim poder comissionar, eu preciso que vocês cheguem nos 140. Por favor. Me ajuda aí. Eu também quero ganhar dinheiro. Faz 4 meses que eu ganhei dinheiro.
Ah, você ganha 10 mil por mês, Cris.
Não, Diogo, não ganho. Ganhar 10 mil por mês, tá feliz da vida. Mas tá bom, gente. Um bom dia pra vocês, tá? Que Deus abençoe. Qualquer coisa, vocês me chamam no ar. Eu tô indo pro escritório agora. Tá, Babi?
Tá bom, então.
Então tá, gente. Ó, quem quiser vir pro escritório uma vez por semana, fazer ligação, o escritório tá aí, aberto pra isso, tá? Fique à disposição de vocês. Bom, então tá bom. Bom dia aí pra vocês. Qualquer coisa vocês me liguem. Tá?
Tá, tchau.
Bom dia. Beijo, tá, fica com Deus. Tá, até amanhã. Amanhã tem 8h30 de novo, a gente vai fazer a áudio, tá? Todos os dias. Tá bom?
Tá bom.
Então tá bom.
Tá bom.
Beijo. Tchau.
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 Tchau.